Está no ar. O Jornal do Senado.
CCJ pode votar na quarta-feira projeto que torna mais rigorosas penas em casos de estupro coletivo.
Proposta de Regufe pode acelerar votação de projetos de iniciativa popular.
Ana Amélia alerta para número insuficiente de defensores públicos no país.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
A Comissão de Constituição e Justiça deve votar na quarta-feira o projeto que aumenta a pena para os casos de estupro coletivo.
A relatora, a senadora Simone Tebet, do PMDB de Mato Grosso do Sul, sugere o acréscimo de 2/3 na pena para esse tipo de crime. Repórter Érica Christian.
Nesse caso, a punição mínima passaria de 6 para 10 anos de prisão. Simone Tebet também prevê uma pena para quem divulgar as imagens do crime. Ela criticou a investigação do caso da adolescente do Rio de Janeiro, violentada por 33 homens na semana passada.
Não interessa a condição social da vítima, se ela foi mãe aos 13 anos de idade, se ela é usuária de drogas ou não, o que interessa é que ela foi vítima de um estupro coletivo. Se são 33, se são 20, se são 10 ou se são 2, pouco importa. O papel nosso na comissão agora vai ser, na quarta-feira, aprovarmos o projeto da senadora Vanessa Graziottin.
A autora do projeto, senadora Vanessa Graziottin, do PCdoB do Amazonas, esclareceu que a proposta foi apresentada no ano passado por ocasião do estupro de 4 adolescentes no Piauí, que resultou na morte de uma delas.
Mas tivemos também vários casos ano passado, né? E foi nossa procuradoria do Senado Federal que me alertou para esse fato. Olha, está crescendo muito. Aí foi que nós entendemos que seria importante apresentar esse projeto.
Mas o senador Lindbergh Farias, do PT do Rio de Janeiro, defendeu prudência na votação desse projeto.
Tem que ter muita calma nesse momento, porque não é só com aumento de pena que nós vamos impedir que casos como esse aconteçam. É mais uma discussão sobre educação, como nós vamos conscientizar os nossos filhos, homens, para enfrentar essa cultura do estupro. Não se resolve tudo nesse país com aumento de pena.
O vice-presidente do Senado, Jorge Viana, do PT do Acre, disse que pedirá urgência para apreciação imediata no plenário, caso o projeto seja aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça.
O senador Regufe, do Distrito Federal, afirmou ser absolutamente inaceitável que estejam parados os projetos de iniciativa popular que reforçam o combate à corrupção.
Os textos, idealizados pelo Ministério Público com o apoio de mais de 2 milhões de brasileiros, foram protocolados em abril na Câmara dos Deputados, onde ainda aguardam votação.
As propostas tratam de várias medidas contra a corrupção, como criminalização do enriquecimento ilícito de agentes públicos, criminalização do Caixa 2, a prisão preventiva para evitar a dissipação do dinheiro desviado e recuperação do lucro derivado do crime.
Visando dar mais rapidez à votação de projetos de iniciativa popular como esses, Regufe apresentou proposta que obriga o Congresso Nacional a votar tais proposições em até 45 dias.
Se não for votado em 45 dias, ele trancaria a pauta, tendo o mesmo rito de medida provisória, que se não for votado em 45 dias, tranca a pauta. Eu não posso acreditar que um projeto de iniciativa popular que tem assinaturas de mais de 2 milhões de brasileiros diretamente tenha menos importância no processo legislativo do que uma medida provisória.
O senador Roberto Requião, do PMDB do Paraná, fez críticas à condução econômica do governo interino de Michel Temer.
Para ele, as medidas propostas até agora podem comprometer o bem-estar social adquiridas pelos brasileiros nos últimos anos.
Na avaliação de Requião, o mercado não se importa se o governo vai ficar nas mãos de Temer ou Dilma, mas quer apenas a garantia da globalização, o que, segundo o senador, significa o enfraquecimento dos governos e dos parlamentos e o fortalecimento do capital especulativo.
Na opinião de Requião, será muito difícil a votação final do Senado confirmar o impeachment da presidente Dilma Rousseff, pois há um grande número de senadores preocupados com as questões nacionais.
Não acredito que o Senado da República, com as informações que tem, que adquiriu até esse momento, queira abrir mão, não da Dilma, mas do Estado Nacional.
Já o senador Aloysio Nunes Ferreira, do PSDB de São Paulo, lembrou que os problemas sociais e econômicos atuais do país são de responsabilidade da presidente afastada Dilma Rousseff.
Ele criticou ainda a insistência de Dilma em classificar de golpe o seu afastamento da presidência da República, tese reforçada por Dilma depois da divulgação de áudios entre Sérgio Machado e o senador Romero Jucá, do PMDB de Roraima, que sugerem um acordo para pôr fim à Lava Jato depois da abertura do processo de impeachment.
Se nem o Papa Francisco consegue parar a Lava Jato, é difícil imaginar se teriam esse poder os ministros do Supremo Tribunal Federal, os integrantes do Ministério Público, o juiz Sérgio Moro e a própria imprensa, como destacou o senador.
Ninguém! Para parar a Lava Jato, seria preciso fazer uma enorme combinação. Os senhores acham que uma história dessa fica de pé? Que alguém pode acreditar num conto da carochinha destes? É, obviamente não.
O Senado aprovou um projeto de lei que proíbe o fumo em parques infantis e áreas destinadas à prática de esportes.
Relatado pelo senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, o projeto vai ser analisado agora pela Câmara dos Deputados.
Com o aumento do cerco aos fumantes, Paulo Paim acredita que é hora de se discutir novas atividades para os produtores de fumo.
E tu sabe o respeito que eu tenho para com aqueles que vivem da cultura do fumo, inclusive no meu estado, em regiões tantas aqui, onde é uma maneira de sobreviver. E que as culturas alternativas também estão surgindo, mas não dão o mesmo resultado no aspecto financeiro.
Já o senador Cidinho Santos, do PR de Mato Grosso, defendeu a agricultura familiar e lembrou que a maioria dos alimentos da mesa do trabalhador brasileiro vem do setor que também é responsável por 7 de cada 10 empregos no campo.
Ele ainda elogiou o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, destacando que o PRONAF é referência no meio rural e já foi copiado por outros países.
O PRONAF é um programa de extrema importância para o agricultor, pois integra a cadeia do agronegócio, proporcionando aumento de renda e agregando valor ao produto e à propriedade, mediante a modernização do sistema produtivo, valorização do produtor, a profissionalização dos produtores rurais e favorecendo a municipalização da agricultura.
O senador Acerco Gás, do PDT de Rondônia, comemorou a aprovação de um projeto de sua autoria que obriga o Sistema Único de Saúde a pagar implante de válvula aórtica por meio de catéter para idosos que sofrem de estenose aórtica degenerativa.
Ele explicou que muitos idosos sofrem dessa doença que estreita o canal da válvula aorta, prejudicando o bombeamento do sangue que circula no coração. O implante é uma espécie de mola pequena que corrige esse problema.
Segundo a Acerco Gás, hoje o SUS faz esse tipo de implante apenas pela cirurgia tradicional, em que o peito do paciente é aberto para inserir o material.
Esse tipo de cirurgia, de acordo com Gás, gera alto risco de morte e reduz a qualidade de vida do paciente, o que já não ocorre quando o implante é feito por meio do cateterismo.
Portanto, esse projeto traz uma esperança de vida para esses pacientes que não podem enfrentar uma cirurgia de peito aberto por conta da sua idade e que também não possuem as condições financeiras para arcar com os custos desse tratamento. Portanto, o SUS precisa fazer o pagamento e dar essa condição para esses pacientes.
A senadora Ana Amélia, do PP Gaúcho, alertou que o país precisa de mais defensores para atender as pessoas que não podem pagar advogado para defender os seus direitos na justiça.
Segundo a senadora, existem hoje no país mais de 6.300 defensores públicos. Porém, a Associação Nacional da Categoria avalia que esse número é insuficiente e que o ideal seria o triplo, cerca de 19 mil.
Ana Amélia reforçou a importância da atuação das defensorias públicas em todo o país e destacou algumas conquistas obtidas pela população graças aos serviços da instituição.
Entre as grandes conquistas da Defensoria Pública para a consolidação do direito dos mais pobres estão acesso a medicamentos, leitos de UTIs, tratamento médico de custo elevado e atendimento fora de domicílio para as comunidades de baixa renda. O Rio Grande do Sul é um dos estados pioneiros na criação de uma Defensoria Pública e o trabalho desses defensores tem sido exemplar na realização de mutirões para atender demandas mais urgentes das comunidades.
Jornal do Senado. Apresentação Osório Anquises e Marluce Ribeiro. Áudio Eliseu Caires.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite, até amanhã.